11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, ao som do 11 minutos, ao som do apito, começa o nosso 11 minutos. É comigo aqui no estúdio, Marcela Diniz. Marcela,
vamos bater uma bola?
Vamos bater uma bola hoje. É, no ano marcado por importantes eventos, como a Copa do Mundo na Rússia, tá já chegando a Copa.
Tá pertinho.
Daqui a pouco é a Copa. O esporte vai estar muito em destaque aqui também no Senado Federal.
Verdade, Gesiel. Está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão final, o projeto do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que aumenta de 1 para 2% a possibilidade de dedução do imposto de renda para o setor.
Durante a discussão desse projeto no ano passado, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu o aumento das doações empresariais e destacou que, em contrapartida, a proposta cria exigências para quem receber os patrocínios.
Merece destaque a iniciativa de se exigir das entidades beneficiadas cumprimento de regras de probidade e boa gestão, sobretudo aquelas previstas na Lei Pelé. Tal dispositivo moraliza o repasse de recursos a projetos desportivos feito com base na Lei de Incentivo ao Esporte.
Pois é, de acordo com o relator na CAI, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, esse projeto vai multiplicar por 8 o atual número de potenciais empresas, doadoras ou patrocinadoras e ainda vai dobrar o valor dos recursos que cada uma delas pode direcionar para o esporte. A gente falou aqui em outros 11 minutos sobre essa questão da doação, do patrocínio. Vê só o que acontece. Eu estou lembrando aqui que no ano passado a gente teve a oportunidade de receber alguns atletas olímpicos e aqui no Senado, para dar uma palestra e tudo mais, e aí eu fui escalado para ser o MC, como você gosta de falar,
O mestre de cerimônias.
E aí lá estavam atletas olímpicos, como a Poliana Okamoto, da natação, que foi medalha de ouro, e outros atletas. E eu fiz uma pergunta lá na hora do bate-papo, se o fato de ganhar uma medalha olímpica no Brasil, a Olimpíada foi no Brasil, no Rio de Janeiro, mas houve provas em vários estados, futebol, inclusive aqui. Muda, Paula, o que é que aconteceu? Melhorou na questão do patrocínio e ela me respondeu: Gesiel, por incrível que pareça, para mim foi pior.
Olha,
porque
só
depois da medalha, eu achei que as portas de patrocínio iam se abrir, que a coisa ia ficar mais fácil, a captação de patrocínios ia ficar mais fácil, até porque agora eu era uma medalhista olímpica, né? Infelizmente, a coisa foi... Eu perdi vários patrocínios.
Gente.
Depois da Olimpíada, parece que houve uma desmobilização com relação à questão dos patrocínios. Aquela história de, não, o ano é um ano olímpico, então vamos reunir todo mundo, patrocinar, reunir os recursos.
Mas depois
um
já era.
Simplesmente os atletas ficaram
a ver navios.
A ver navios. E aí eu lembro desse projeto falando sobre patrocínio e destinando aí, defendendo o aumento das doações empresariais, o que sem dúvida alguma pode melhorar a situação dos atletas. Porque se isso acontece com uma medalhista olímpica, o que é que você acha que acontece com...
Nossa!
Aquela pessoa
que está lá na formação
começando ainda.
Deve ser uma situação muito complicada. A gente, em geral, a gente pensa realmente nessa ideia. O senso comum é de que os medalhistas olímpicos têm garantido, por conta dos seus resultados, um patrocínio fixo. Então,
realmente,
a situação é pior. E se esse levantamento do parecer, né, vencedor lá na Comissão de Educação for certo, se você puder multiplicar por 8 realmente, né, o número de empresas potenciais que estejam com vontade de fazer essas doações, talvez isso realmente seja uma ajuda que faça a diferença, né, aí.
E eu fico pensando também, Marcela, na questão principalmente da formação do atleta. Porque algumas empresas gostam de direcionar patrocínios E a gente até entende do ponto de vista do marketing, de pessoas que já têm um certo nome, aquela coisa toda. É importante para a empresa, leva a marca mais longe, tudo bem. Isso do ponto de vista do marketing, da publicidade, é compreensível. Mas a formação do atleta é muito importante. Eu fiquei muito preocupado no ano passado, por exemplo, que uma grande patrocinadora do atletismo, que eu vou até falar aqui o nome, que é a Bolsa Mercantil de Futuros, a Bovespa, que agora mudou o nome, agora é B3, mas era a Bovespa, tinha um programa de formação de atletas, principalmente na área do atletismo, que era uma coisa assim extraordinária. O centro de formação de atletismo deles em São Paulo é uma coisa que pouca gente tem no mundo. É uma coisa assim maravilhosa e muito
estrutura legal.
Estrutura excelente, muitos medalhistas olímpicos saíram dali, do atletismo, do salto com vara, muitos, inclusive o atleta que ganhou o salto com vara nas Olimpíadas, também treinava lá, Maurin, Marge, essa turma
grandes
toda,
nomes,
grandes
né?
nomes. Aí o que é que aconteceu? No ano passado, a Bovespa disse que por uma questão de novas diretrizes da empresa, resultado, fechou o centro de treinamento. Quer dizer, e aí como é que fica esse pessoal que precisa treinar, formar atletas para o futuro, para as novas Olimpíadas, para as próximas Olimpíadas? É um negócio que preocupa.
É verdade.
Porque se isso acontece com uma grande empresa que tinha uma visão esportiva de longo prazo e de repente fecha esse patrocínio, sinaliza para as outras de que o esporte não é tão importante assim, sabe?
É,
né?
Que ele numa hora de crise é a primeira coisa que vai ser cortada.
Que vai para o corte.
Não ajuda.
Que vai para a tesoura.
E é nesse sentido que o legislativo pode dar alguma contribuição para ajudar, né? Estabelecendo projetos que incentivem outras empresas a doar para o esporte, a investir em projetos e assim também aumentar a sua responsabilidade social. Toda empresa tem uma responsabilidade social.
Sim,
o esporte já demonstrou, está mais do que
claro.
Provado, que ele é um grande caminho para o desenvolvimento humano.
Claro.
E ter o seu nome atrelado a uma coisa positiva na vida de crianças, de adolescentes, futuros atletas aí de ponta, é a coisa que sempre deve ser um norte pro empresário, né? Ter sua marca vinculada.
Questão do marketing social também, né? A boas causas. Esse projeto do senador Roberto Rocha, que é do PSDB do Maranhão, ele já está pronto para ser votado na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, que é exatamente esse projeto que aumenta de 1% para 2% essa possibilidade de dedução do imposto de renda para o esporte. E a gente fica esperando e, claro, vai acompanhar aqui durante o programa, 11 minutos, como é que está essa questão desse projeto, que pode ajudar e ajudar muito o esporte em geral. Bom, vamos continuar falando de esporte, mas vamos mudar aqui um pouquinho o foco. Teve muita coisa acontecendo, tem Copa do Nordeste, tem os estaduais, tem Libertadores. A gente já falou no Libertadores aquela questão do Vasco, né? Que o Vasco ganhou de 4-0 na primeira partida em São Januário e depois perdeu de 4-0 na volta. Aquelas coisas do futebol. Não tem ouvinte que foi lembrar exatamente que aconteceu com o esporte, é a mesma coisa. Só que com o Vasco teve mais sorte, foi mais feliz, porque aqui no caso o Vasco conseguiu ainda levar para os pênaltis, e nos pênaltis o goleiro Martin Silva, que é um belíssimo goleiro, excelente goleiro, defendeu somente 3 pênaltis e aí possibilitou do Vasco passar na Libertadores para a fase de grupos, mas não foi fácil não. Essas coisas que a gente não consegue entender, onde que o torcedor do Vasco ia achar que ia levar de 4-0 no jogo da volta, se já tinha
exatamente
dado de 4-0 em São Januário, em casa.
Exatamente a quantidade, né, de gols.
É coisa difícil. Parece um
lance kármico. Pra reequilibrar a balança do universo.
Foi. Reequilibrar logo em cima do Vasco. Essas coisas, tem coisas que só acontecem com o Vasco da Gama. Agora tem a fase de grupos, né? Essa foi a fase a terceira fase foi a fase dos confrontos, e agora a gente vai ter a fase de grupos da Libertadores. E o Vasco caiu exatamente no grupo 5, que é o grupo do Cruzeiro. Vamos dar só uma passada aqui nos grupos, de uma vez que já terminaram os confrontos, e agora a gente vai para a fase de grupos. No grupo 1 se classificaram e vão jogar entre si Cerro Porteño, Defensor, o Grêmio e o Monagas. No grupo 2, Atlético Nacional, Bolívar, Colo-Colo e Delfim. Grupo 3, Atlético Tucumã, Libertad, Peñarol e The Strongest. No grupo 4, é o grupo que tem o Flamengo, tem o Emelec, o River Plate e o Santa Fé. Não é um grupo fácil esse, o do Flamengo não. Tem o River Plate, tem o Emelec, são times que geralmente dão trabalho. No grupo 5, que é o grupo do Vasco, tem dois brasileiros, que é o Vasco e o Cruzeiro, né? E tem Universidade Chile e o Racing, também um grupo complicado para os dois brasileiros. O grupo 6 tem Estudiantes, Nacional do Uruguai, Real Garcilaso e também outro brasileiro, que é o Santos. E no grupo 7 tem o Corinthians, Deportivo Lara, Independiente e o Milionários. No grupo 8, o último grupo da Libertadores, tem o Palmeiras, né? E o Júnior Barranquilla, esse Júnior Barranquilla já tirou o Sport uma vez. Tem o Boca Juniors e tem o Alianza Lima. E tem ainda um outro jogo que falta ser definido para que tenha mais um time aí no grupo 8. Então tá aí agora a fase de grupos, é torcer para os times brasileiros, né? Muitos brasileiros aí, tem o Grêmio, tem o Corinthians, tem o Cruzeiro, tem o Vasco, tem o Flamengo, tem o Santos e vamos ver, né, o Palmeiras, né? E vamos ver no que vai dar. Ver se novamente vai dar um argentino, se vai dar um outro brasileiro, porque geralmente aí todo, de tudo isso, o que o resumo da ópera. No final, dá um brasileiro
Brasil
e um argentino. Brasil
e argentino.
Vamos ver o que vai acontecer.
Tá certo.
Quer falar dos Jogos de Inverno, que eu sei que você gosta?
Vamos falar. Deu.
Tá terminando, assim, né, Marcela? Já tá terminando.
A Isadora Williams levou uma queda na final da patinação, ficou triste, mas olha, parabéns pra ela, sabe?
Eu fico pensando aqui, Marcela, que...
Eu não sei nem patinar,
o difícil,
gente. Como é que eu vou criticar, moça?
Fácil, fácil é cair. Difícil
fácil
é ficar
cair,
em pé, né?
Exatamente. A mágica é justamente
exatamente
você desafiando
fazer
tanto
tudo aquilo
e não cair.
É uma coisa extraordinária.
Ela tá de parabéns.
Eu acho
imagina,
também.
Isadora.
Eu acho.
Mas,
também.
Imagina.
Não chora, não.
Não,
Isadora.
Fica triste.
Ficou triste.
A Rússia levou ouro, né?
É,
a menina
é
de apenas 15 anos, né? Bem novinha. Tem um longo caminho pela frente. Ainda
esse
vai arrasar
precisa
muito.
Precisa ser estudado. Quando eu vejo o que essas meninas
russos,
fazem,
né?
Na patinação.
Coreia, China, nossa.
Japão também,
Japão.
Muito bom. É uma coisa assim, realmente extraordinária. Muito bonito, muito plástico. E a Isadora não precisa ficar triste, não. Porque realmente o fato da brasileira ter chegado à final foi bonito. Foi bonito demais e a gente está orgulhoso de você.
Exato. Parabéns para ela.
Não fica triste, não.
É.
Bom, a gente está chegando então ao finalzinho de mais um 11 minutos. Na próxima segunda-feira a gente vai ter resultados dos estaduais pelo Brasil, resultados também de outras competições que estão acontecendo paralelo aos estaduais, o caso da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e a gente na segunda-feira traz um apanhado, faz um resumo dos esportes e infelizmente terminou aí a Olimpíada de inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, mas eu acho que o resultado é muito positivo e o que muita gente vai lembrar é aquela questão da Coreia do Sul e a Coreia do Norte também no esporte, ter esquecido um pouco as diferenças políticas e entrarem no desfile inicial, né? Tem sempre alguma coisa que a gente lembra, que fica, que marca de uma competição. Acho que o que vai
Olimpíada
marcar...
Olimpíada de inverno histórica aí.
Histórica.
Vai ficar para os livros.
E para a Isadora Williams não ficar tristinha, ela vai levar a bandeira do Brasil no desfile de encerramento.
Né? Ah, que legal. Bacana.
Um bom prêmio, né?
É isso aí, merece.
Legal. 8h28, Marcela Diniz. Hoje foi eu e a Marcela. Estamos precisando de mais gente aqui no nosso 11 Minutos, mas hoje teve problemas com relação à questão da gente colocar mais um participante, mais um integrante, que na segunda-feira a gente resolve essa parada.